Olá, Ruizinho.
Olá, Inês Pedrosa.
Cá estamos para mais um programa, um homem.
E uma mulher. E estiveste a correr, estiveste a fazer jogging. Desporto.
É verdade. Vim a correr para os teus braços agora mesmo.
Bola, estás mesmo ofegante.
Ainda estou?
Sim, ainda, mas pronto, mas tudo bem.
Eu ofego muito. Não, fui buscar uma garrafa de água a correr dois andares abaixo. É, temos que continuar a fazer exercício. Então, hoje o que nos traz, por sugestão tua, andas muito sugestivo, são teorias da conspiração.
É, antes que elas acabem, sabes que as teorias da conspiração... Epá, as teorias da conspiração são um bocadinho como os frutos. Quer dizer, há uma altura em que a certa altura deixam de ficar a próprios para consumo. E nós temos tido este 2020 e este 2021 até agora com imensas, um mar, um oceano, um planeta Solaris, que era um planeta que era todo ele um oceano. Um grande livro do Stanislav Lem, que aconselho, talvez o melhor livro de ficção científica de sempre, e que todo o livro é sobre esse planeta oceano e as teorias que tentam entendê-lo e nunca conseguem. E neste caso, as teorias de conspiração, pronto, nós temos tido imensas. As pandemias são sempre períodos férteis para as teorias de conspiração, sobretudo quando nós queremos liderança firme e certa, mas por definição a vida e o mundo são incertos. Então tivemos este ano todas as pessoas que diziam, primeiro dizem usar isto, depois dizem usar aquilo, mas como é que é? Afinal, como é? E uma pessoa pode dizer, olha, é como é. É assim, há tempos que se caracterizam pela turbulência, tempos que se caracterizam precisamente por ser difícil encontrar um padrão lógico. E obviamente que todos estes desconfinamentos, este medo global, acelerou algo que já vinha sendo uma marca dos últimos 15 anos, que era que eram as notícias falsas e as teorias de conspiração a explicarem as coisas. Aqui um parênteses. As notícias falsas sempre existiram, chamavam-se boatos. É, antigamente levavam à morte pessoas. Portanto, no tempo do Dr. Salazar, nos tempos da Inquisição, bastava sussurrar que aquela pessoa, olha, aquele é herege, aquele ouvi dizer que ainda é cripto-judeu. Olha, aquele ouvi dizer que é comunista, aquele ouvi dizer que tem ideias estranhas, e lá ia alegremente, muitas vezes dependendo, inclusive, dos benefícios materiais que podiam advir de tão metafísica denúncia, e muita gente era destruída. E houve pessoas que foram queimadas em séculos anteriores, houve pessoas por causa das teorias da conspiração. As bruxas, de repente morria uma criança e dizia-se foi aquela bruxa, foi aquele feiticeiro, foi aquele herege, foi aquele protestante, foi o cavaleiro de Oliveira, portuguesíssimo cavaleiro de Oliveira, foi queimado em efígie, refugiou-se em Inglaterra, e é um dos, como tantos outros, é um dos grandes do nosso património, mas é um grande que para continuar vivo teve que se afastar um bocadinho da pátria. E sempre existiu. Para rematar, sempre existiram teorias de conspiração, sempre existiram boatos, sempre existiram explicações mais ou menos tapafúrdias para coisas que aconteciam. Desde as colheitas perderem-se, desde o mau tempo ou o bom tempo, desde os acidentes ou crimes com dificuldade de explicar, sempre existiram teorias de conspiração. Qual é a novidade, então, que este século XXI traz? A novidade que este século XXI traz são novos instrumentos. É a tecnologia, é a internet. Antigamente era mais o boca-a-boca e agora o boca-a-boca é mundial e um rapazola escondido num sítio qualquer com um computador pode dar início às mais variadas. E como o mundo é cada vez mais uma aldeia, encontrará sempre alguma gente, mesmo que seja pouca, será muita, que alinhe. e que engula.
Sendo que agora eu estou a ouvir-te e a pensar, haverá algum dos nossos ouvintes que estará a dizer: Oh, Messa, está para aí a falar de teorias da conspiração, mas conspiradores existem e, portanto, não são teorias. Há essa noção cada vez mais, que cada vez mais se disseminou ao longo dos últimos anos, de que há grandes conspirações. Agora, com o vírus, tem sido um vendaval delas. Mas tu estavas a falar das feiticeiras, das bruxas, do antigamente, enfim, e das lendas, e que as colheitas que havia, que não havia, o sol e a chuva, tudo era alguém que conspirava, alguém natural ou sobrenatural. E isso continuou a existir, vieram muitas delas, as conspirações políticas mais importantes ou mais famosas, pelo menos vieram como tudo o que é famoso dos Estados Unidos da América. E o Christopher Hitchens, grande ensaísta que morreu precocemente, definia as teorias da conspiração como os fumos exaustos da democracia. Por acaso acho esta definição boa. Resultando, porque era inevitavelmente, de haver um grande número de informações circulando entre um número também cada vez maior de pessoas. E as pessoas, sobretudo aquelas mais afastadas do poder, tendem a achar que tudo o que os poderes, os diversos poderes aos seus diversos níveis fazem, é uma conspiração entre todos eles para oprimir, esmagar, acabar com os que não têm esse poder, designadamente eles próprios, não é? E por isso é muito mais, dão uma satisfação emocional. Se não conseguimos mudar a nossa vida, pensar que a culpa é de uma força maior que controla o mundo e contra a qual não podemos nada. Mas eu tenho também, mais uma vez, e lamento, Rui, tenho umas noticiazitas que não são fake news, um bocadinho chatas para te dar. É que houve uma
Força,
pesquisa
força, já estava à espera.
dos investigadores da Universidade de Delaware, dos Estados Unidos, mais uma vez. Uma pesquisa recente que apurou, lá está, que os homens são mais suscetíveis de acreditar em teorias da conspiração relativas ao coronavírus, esta foi feita mesmo sobre já o coronavírus, do que as mulheres. Este estudo foi publicado na revista Politics and Gender, é um estudo muito recente, sendo que depois tem uma parte, uma linha política. É assim, isto tinha era por género e era também política, política e género. E então, os republicanos, Partido Republicano na América, portanto, a direita americana, acredita mais nas teorias da conspiração do que o Partido Democrata. Os republicanos, todos eles, eu não fiz a conta total, todos eles, homens e mulheres, acreditavam mais do que os democratas, mas a percentagem, em qualquer dos casos, é sempre negativa para o sexo masculino. Os republicanos, quem acredita em teorias da conspiração, 48,9% dos homens republicanos, 38,8% das mulheres republicanas e 32,4% dos homens democratas e 22,2% das mulheres democratas. Teorias que eram do género que os Estados Unidos ou a China é que provocaram e criaram o vírus, que os telemóveis 5G provocam o vírus, que os cientistas exageraram o perigo do vírus para que o Trump não fosse reeleito, que o vírus é uma criação do Bill Gates para controlar a humanidade, que o vírus não é letal e que não é preciso tomar medidas, que as máscaras fazem pior à saúde do que não usar máscaras e por aí vai. Este tipo de teorias.
É, e que encontraram, quer dizer, sabes que não me surpreende que sejam os homens por uma razão muito simples, muito prática. E que nós já falámos disso, que é a pressão terrível que há sobre os ombros dos pobres homens,
É verdade.
de saber tudo, de ter uma palavrinha a dizer sobre tudo e de entender, porque sabes que nós, os homens, somos racionais, nós usamos a razão. Vocês, mulherzinhas, são sentimento, são sensibilidade. Nós,
Ingenuidade, são ingenuidade.
ingenuidade, e nós, os homens, temos que ser sábios. Sabes que isto, por acaso, tem muito a ver com escritores. Isto é agora a minha teoria da conspiração.
Então vá.
Que é, eu adorava fazer um dia um estudo sobre. É um daqueles estudos que eu adorava, mas não tenho paciência para o fazer. Mas a Fundação para a Ciência e Tecnologia talvez se interesse, talvez tenha alguns estudiosos, que é apenas um estudo de um corpo grande, tem que ser um conjunto grande, um estudo grande. Por exemplo, em Portugal, ao longo de 5 décadas, um estudo da fotografia oficial de escritores e poetas, homens e mulheres. É evidente que no século XIX será só homens, praticamente,
Claro.
mas pouco a pouco, hoje em dia, há muitas escritoras, ou seja, já quando nós começamos, há vai para 30 anos, que pronto, havia um corpo bastante grande de escritoras a escreverem, e muitas vezes é preciso escolher uma foto para pôr no livro, para pôr na badana do livro, uma foto oficial, uma foto para o jornal. E aqui está a minha teoria, que precisa de ser provada, mas este é o meu
Sim,
pressuposto. Eu
a
aposto
tua
que
sim.
veremos mais mulheres a rir, mais escritoras e poetas a rir na foto do
Ah,
que
muito
homens.
engraçado isso.
Porque quando eu comecei, o que falo, quer dizer, nos anos 80, eu lembro-me que um rapaz, além de precisar de uma coisa, de precisar de fumar, e eu era
Era.
asmático, e o que me custava, mas eu tinha que fumar para ser um escritor e um intelectual sério, eu tenho que fumar. Naquele tempo ainda havia o cachimbo, quer dizer, o cachimbo.
Exatamente, eu ia dizer de
E
preferência cachimbo.
é,
David Mourão
e, é,
Ferreira, o
e
seu
David Mourão
cachimbo.
Ferreira e o seu cachimbo, mas era o cachimbo do o cachimbo que enfim, que o
O
Jorge Simão,
Ablaira também
o
chegou a usar
Ablaira, toda
cachimbo,
a gente a fumar
sim.
cachimbo. E com o cachimbo tem que vir uma expressão pensativa. Porque sabes que nós homens, ao contrário de vocês, nós organizamos o mundo, nós pensamos o mundo, nós estamos sempre em contacto com a ordem suprema, a racionalidade do mundo. E então isso implica estarmos com um ar pesaroso na foto. Quer dizer, o Jean-Paul Sartre, toda a gente, assim,
Sim.
com um cachimbo no canto da sala e um
Olha,
ar
do Sartre,
ponderoso.
acho que não conheço uma fotografia do Sartre a rir-se. Agora que estás a dizer isso, acho que nem
Olha, estás a
conheço.
ver? Porque
Acho
era
que
um
não
homem com uma
conheço.
vida, era um homem com uma vida
Exatamente.
sofrida. Quer dizer, sabes o horrível que é ter-se que sentar naqueles cafés de Paris ao frio?
Terrível,
É
terrível
que
estar na esplanada do Café de Flor, tão mau, não é? Muito mau.
Mas o que é engraçado aqui é que isto é para rir, mas tem um fundo de verdade, que é o que eu acho sempre graça é, no melhor pano cai a nódoa. E o que eu acho sempre graça é topar nos próprios, é um prazer meu, nos próprios intelectuais e escritores, naquela gente que sofisticada da capital, topar-lhes também, até neles, e muitas vezes sobretudo neles, as pequenas parvoeiras em que os próprios não reparam. E esta carga que um rapaz que queria escrever, se possível tinha óculos, tinha um ar carregado, tinha um ar sisudo. Enquanto que as moças que queriam escrever e que escreviam e tudo mais, elas diziam, para que ter um ar sisudo? Porque como já estavam condenadas ao opróbrio por serem mulheres, então aí perdida por 100, perdida por 1.000, já que uma mulher é pouco riso, muito riso, pouco siso, então olha, que seja, quer dizer, porque eu imagino que isto agora seria uma análise, que é mesmo aquela sensação que é uma pessoa, já, como já estavam derrotadas à partida, a seriedade, a capacidade de lidarem com os grandes temas do mundo, já estavam à partida perdidas. Então, olha já, agora perdida por 100, perdida por 1.000, vamos lá. E então, hoje eu diria também que na maior parte do na maior parte do mundo, dos catálogos de escritores, terá sempre mais mulheres a rirem, com o ar de quem está enfrentando a vida com alguma boa disposição, do que dos homens que têm que saber sempre tudo. E o que é engraçado é, sabes isso, que é, quanto mais estúpida uma pessoa é, mais ela acha que sabe. Esta é uma frase que tem aparecido muitas vezes, não sei de quem é, mas que é esta, que é, um dos dramas é que quem sabe, sabe que não sabe. E quem não sabe, julga que sabe tudo. Portanto,
Exato.
quem quanto, e o, sobretudo no Partido Republicano Americano, mas é evidente que é a carga, a terrível canga dos homens que têm que explicar o mundo.
Tem
e
que
o ter que
interpretar.
E o ter que interpretar, quer dizer, se as pessoas não têm a cabeça lá muito aberta, quanto mais simplista e violenta e até e vil e defamadora for a interpretação, for a explicação, melhor. Daí que todas essas explicações em relação ao coronavírus caiam nos velhos clichês do antissemitismo, caiam em coisas velhas como ao mundo, que é a ideia de que há uns manipuladores terríveis que estão dando cabo disto tudo.
E é engraçado, em relação ao Covid, eu tenho observado aqui em Portugal e noutros países, mas aqui em Portugal muito concretamente, que há uma espécie de... Bem, a teoria da conspiração é uma forma de paranoia, em última análise. Quer dizer, pode ser mais ou menos grave, mas é qualquer coisa que tem a ver já também com problemas mentais, com um pensamento circular encerrado a si mesmo. E essa, bem, de uma forma mitigada, não estamos a dizer que são doentes mentais as pessoas que alimentam teorias da conspiração, se bem que há um fundo de doença mental nisso. Mas o que eu tenho notado engraçado é que mesmo estas coisas de direita e esquerda, que estão retratadas neste estudo, se misturam quando se trata das teorias da conspiração. E agora, em relação concretamente ao vírus, como em relação às alterações climáticas, temos visto que há uma espécie de uma de fusão, de uma convergência política entre ativistas de esquerda e de direita, em torno de ideias como a negação das mutações climáticas e a negação da gravidade desta pandemia. E isso acontece porquê? Porque partilham as mesmas visões de conspiracionismo de internacional, há uns grandes poderes que estão a dominar isso, e partilham também estas franjas da direita com estas franjas da esquerda, a ideia de que todos os governos estão contra as populações que servem. Se os governos estão a fazer alguma coisa é porque algum mal está a acontecer, é porque é o contrário do que eles dizem, não é? É uma teoria da conspiração muito permanente e que vai da esquerda à direita.
Sim. É, sendo que no meu caso, quer dizer, o que acontece é isto, é precisamente, eu acredito que a pandemia tenha existido e seja uma coisa séria, porque custa-me imaginar que tantos governos com sentido oposto, tantos cientistas de partes do mundo, se tenham todos reunidos de acordo.
Claro.
Porque aí a pergunta é, mas onde é que eles se reuniram? É que o pavio atlântico é grande para um concerto, mas é pequeno para reunir tantos conspiradores.
À mesura da sua estatura, vai sempre à procura onde ainda ninguém foi. Um herói não descura, um ou outro dói-dói. Uma dura aventura não mata, mas mói. Caso venha a ser preciso arriscar qualquer coisinha na operação, um herói no seu juízo leva sempre uma pilinha em cada mão, com a cobertura da instituição, mais aquilo do Deus Pátria Canhão. Um herói nunca se corta, meio olho vivo, meio mão morta. A porta não importa, poder. Quem o tem tem ascendente poder. Quem o tem faz-se valente. Bem usado, mal usado, o poder é prepotente. Assim diz o povo a miúde, assim herói era toda a gente. Mais vale rico e com saúde do que pobre e doente. Um herói façanhudo é de tudo capaz, faz ao peixe miúdo o que mais ninguém faz. Um herói que atrapalha, salta dos quadradinhos, puxa os cordelinhos e eles vêm atrás. Com algum equipamento, assegura a quadratura da operação. E o simbólico instrumento é uma armadura dura em cada mão. Um herói é o garante, o bastão dessa coisa do Deus, pátria, canhão. Nunca teme, nunca se corta. Come peixinhos da horta. Mulher morta, não aborta. Poder, quem o tem tem ascendente. Poder, quem o tem faz-se valente. Bem usado, mal usado, o poder é prepotente. Assim diz o povo a miúde, assim herói era toda a gente. Mais vale rico e com saúde do que pobre e doente. Poder, quem o tem tem ascendente. Poder, quem o tem faz-se valente. Bem usado, mal usado, o poder é prepotente. Assim diz o povo a miúde, assim herói era toda a gente. Mais vale rico e com saúde do que pobre e doente.
Poder, quem o tem tem ascendente. Poder, quem o tem faz-se valente. Bem usado, mal usado, o poder é prepotente. Não tenho futuro nesta área, pois não?
Queres que eu te diga a verdade?
Não! Não! Para que a verdade quando há mentiras tão bonitas? Tu não me digas a verdade, rapaz. Não, então, não faças essa desfeita. Olha, estava a pensar nos teus cachimbos de há pouco. Nos cachimbos masculinos e nos risos. E acho que esse estudo devia mesmo ser feito e publicado. Eu própria vou tentar fazê-lo, porque é muito, muito interessante. Mas o que eu não tenho tanta certeza é que não haja agora uma progressão das mulheres para a seriedade. E digo isto porque quando estavas a contar essa tua impressão, e de facto, e eu a lembrar-me das fotografias sérias dos senhores escritores e filósofos, poetas, etc., lembro-me que a certa altura eu estava a escolher, a fazer, aliás, uma fotografia para a capa de um livro meu e estava a sorrir. E o próprio fotógrafo disse que era melhor eu não sorrir. Não, façam umas sérias, porque apesar de tudo é para a capa de um livro, é para se levar a sério. E foi a primeira vez que me caiu a ficha, sinceramente. E daí para a frente passei eu a policiar e, enfim, agora adoto um esquema que é, se possível, uma coisa que seja um sorriso mais ténue. Agora não, por acaso estou a dizer mal. Depois houve uma altura que adotei o sorriso mais ténue e agora passei a rir-me outra vez, à gargalhada, nas capas e nas fotografias, porque percebi que não era ao ir ao encontro da seriedade masculina, estava a cair na armadilha deles com eles mesmos, do machismo institucional e sério, de um homem sério, um escritor sério, e pensei, não, tenho que dar um passo em frente. Não é ir ao encontro deles, é dizer que isto é rindo-me, estou a dizer que isso é um disparate. Mas há esse percurso, e eu tenho visto que também há muita mulher que tem esse cuidado de não... E já tenho ouvido de mulheres escritoras o conselho de que não seja tão sorridente, tão festiva, que um ar sério é esperado de um intelectual, um ar sério e menos festivo de um intelectual homem e, portanto, também das mulheres.
É, quer dizer, tu, não, é que tudo isto, o que tu acabas de dizer é, os mais pequenos pormenores são, potenciam leitura. E, de facto, aquilo que nós achamos, que é um dos temas frequentes neste programa, que é os gestos mais inocentes que nós pensamos que são naturais, como sorrir, bocejar, como pôr coçar a cabeça, como andar, a forma como nós andamos ao homem ou à mulher, muitas vezes são mais culturais do que naturais. E nós vamos alterando, muitas vezes, mesmo aqueles que nos julgamos, que nos julgamos, assim, invulneráveis às modas. Porque há muita gente que eu receio imenso, falo imenso com muita gente que diz: eu sou mais, eu
Não
não
vou em
quebro,
modas.
eu não mudo, eu sou
É.
sempre eu. Eu fico sempre assim a dizer, porque, olha, uma das coisas que melhorava as nossas vidas era pensarmos que todos nós, se calhar a humanidade inteira, é uma doença mental. Estamos sempre à beira todos de uma doença mental, e a doença mental não é vergonha. Todos nós, há pessoas que têm a doença com mais frequência, mas todos nós temos momentos em que estamos com problemas, com uma doença.
Claro.
Estamos doentes, tal como, e doentes do corpo, e doentes da alma, e o que quisermos. E e muitas vezes cá está, as pessoas que dizem eu sou sempre eu, estão a esquecer uma coisa fundamental, que é, e mais verdadeira, que é: eu nunca sou sempre eu. Nós, ao longo da vida, não só vamos mudando. Eu já não gosto das coisas que gostava quando tinha 4 anos,
Claro.
mas também já não gosto de muitas das coisas que gostava quando tinha 40 anos. Vai
Claro.
mudando, a nossa vida vai mudando, e nós mesmos já não somos as mesmas pessoas. Aliás,
Embora
tu
não nos
sabes.
apercebamos disso, mas
Pois,
é verdade.
mas tu sabes isso quando é reeditado um livro teu de há 20 anos e tu de repente dizes: epá, eu até gosto do livro, mas eu já não sou a autora deste livro.
Claro, claro. Claro,
E
claro.
portanto, mas as teorias da conspiração é um bocadinho essa coisa, é um bocadinho um plástico. Ou seja, não quer dizer que não haja conspirações. Há
Claro.
conspirações e há teorias. Ou seja, as teorias existem para explicar muita coisa. Agora, as teorias da conspiração é uma espécie de. É uma espécie de hambúrguer de já pronto a aquecer. Basta ir ao, é uma explicação do mundo que basta ir ao micro-ondas.
Que é fácil, que já
E
vem
que é
pronta.
fácil. E que
É.
isso é, e de facto é uma coisa mais masculina. Porquê? Porque tu, na taberna, não tens, quer dizer, mas eu tenho, porque entrei em muitas tabernas, que é sempre o chato que, quanto mais bêbado está, ou seja, quanto menos em posse das faculdades está, mais ele diz: isto são tudo patifes, isto o que eles querem é sei eu. E que tem uma explicação. Há aquelas pessoas chatas que às vezes encontramos nos jantares, encontramos nos cafés, e que sabem sempre tudo.
É.
E tu ficas a perguntar: mas esta pessoa devia trabalhar para a CIA? Esta pessoa devia estar, porque esta pessoa sabe coisas. Olha, esta pessoa devia ser rei do mundo.
É. É. Olha, a ensaísta norte-americana Rebecca Solnit, que eu já aqui tenho falado, que tem uns livros ótimos, tem um livro chamado Coisas que os Homens Me Explicam, que criou aquela expressão mansplaining, homens a explicar. E que conta que uma vez num sarau qualquer houve um homem que começou a explicar-lhe o livro que ela tinha escrito. Ela falou de um livro, tinha ela um livro que ela tinha escrito sobre um assunto qualquer, nem me lembro agora qual era o assunto, e ela ainda não tinha tido a ocasião de dizer que era a autora do livro. Ela disse: Ah, sim, esse livro. E ele começou a dizer: Diz isto, diz aquilo, diz aquilo outro, não sei quê. E ela diz: Não, não é bem isso, é mais isto, aquilo e aquilo outro. E ele diz: Não, não, está completamente errada. E ela disse: E fui eu que o escrevi. Ele ficou muito surpreendido, porque ele até estava a elogiar o livro, digamos. Mas, depois de ficar surpreendido, continuou a explicar do livro que ela tinha escrito. Portanto, e essa necessidade, por isso é que trouxe esta canção chamada Poder, e porque é uma bela canção, o homem continua, o homem social continua ligado ao poder e a achar que tem de mostrar algum poder, e se não tem poder nenhum sobre a sua vida, aliás, tem muito mais do que imagina, mas em geral as pessoas que se alimentam destas teorias acham-se umas vítimas de forças ocultas e acham que não têm qualquer poder na sua vida, que tudo lhes aconteceu por conspirações alheias, na vida privada também, não é? A culpa é sempre dos outros e das outras e tal, para se sentirem um bocado no domínio da situação, não é? E por isso, essa necessidade de explicar e de uma explicação totalizadora, que explica o mundo inteiro num segundo e que os afirme como mais espertos, porque se desconfiam, porque é a desconfiança. A arte da desconfiança, não gosto de dizer a palavra arte, porque não é nenhuma arte, é a desgraça, da desconfiança, que é um dos males do mundo, mas é muito acirrada pela cultura, masculina tradicional. Um homem inteligente é o que desconfia, permanentemente. E aliás, isto estendeu-se e também há muita mulher que adota esse paradigma de, à partida, vão fazer um contrato, vão comprar uma casa, vão vender um carro. À partida, estamos perante aldrabões. Nós somos muito honestos e o mundo está a enganar-nos. E eu tenho verificado ao longo da vida, isso, um saber apenas de experiência feito, que as pessoas que têm essa atitude de desconfiança prévia, de achar que o mundo está contra elas e as vai enganar, são muitas vezes as pessoas que realmente caem mais. Paradoxo, parece um paradoxo, é um paradoxo contemporâneo. São aquelas que mais vezes são enganadas, que mais vezes são trapaceadas. Provavelmente porque a própria atitude de desconfiança acirra os piores instintos, ou vai procurar inconscientemente o seu inimigo, não é? São pessoas que vivem num esquema de guerra permanente, em que o outro é sempre um inimigo, não é?
Pois, eu acho. Oh Inês, eu peço desculpa de dizer isto, mas acho que não entendeste nada e eu vou
Ah,
explicar-te.
então explica, vá lá. Olha a minha paciência. Até o teu gato. Até o teu gato protesta. Olha, eu acho que vou passar a convocar o teu gato para dialogar comigo. Gato ou gata que está aí a protestar. Mas pronto.
Tipo que pronto, epá, acha que nós estamos aqui a dizer basófias,
Sim,
e
no teu
mas porque
caso, no teu caso não se engana. A sabedoria animal.
não, mas é muito engraçado que é que é de facto que esta propensão, esta necessidade, cá está, é mais um vestígio. Nós, quer dizer, é um vestígio é um vestígio de uma forma de ser homem que, cá está, eu com o mal das mulheres posso bem, mas que tem feito muito mal aos meus camaradas homens e que me fez mal a
Pois.
mim também. E que, enfim, eu tenho tentado ao longo da vida ultrapassar, mas sei que é muito contextual. Nós somos todos fruto do contexto e vivemos no tempo em que vivemos, e portanto, eu sei que para a minha geração. Sou um fulano um bocadinho aberto em termos de relações, cá está, relações com os outros, mas sei que no futuro, sei que os meus filhos olham para mim como se fosse uma peça de museu, provavelmente. E o que acontece aqui é que esta necessidade, isto tem feito tanto mal aos homens, que é esta necessidade de ser o chefe da família. Esta necessidade de ser de ser aquele que entende tudo. E o que é engraçado é que nós somos muito mais felizes, quer dizer, a nossa vida é muito mais e passamos a entender mais a partir do momento em que deixamos esta necessidade omnívora de ser os campeões da bola em tudo quanto seja, que olha, que nos causa uma neurose, e que, sobretudo, no homem branco, americano, heterossexual, anglo-saxónico, isto já parece um daqueles títulos, assim, nomes de reis, José Habsburgo de Sousa, Infante Alfredo, mas é verdade, eu vou repetir que é uma coisa, parece um daqueles nomes enormes. Homem branco, heterossexual, anglo-saxónico, americano, que sente o mundo a mudar, e no caso da América, é um mundo. De facto, a América tem fama de ser uma mistura de gente, gente de todo o mundo, portanto, um país de imigrantes, mas na
Fama é
verdade,
perfeito.
em várias épocas, em várias fases da sua vida, teve quotas para tentar, olhem, ser um bocadinho mais branquela. E
Pois.
neste caso, o que é interessante é quando uma pessoa diz, até aqui em Portugal, isto agora é tudo deles, isto agora para uma pessoa subir na vida tem que ser maricas, isto agora para ter um emprego na universidade tem que ser mulher. É
Pois.
engraçado porque isto não é factualmente verdade, mas
Pois não.
reflete uma angústia, que é que nós somos vulneráveis às teorias de conspiração, sobretudo quando estamos angustiados e frágeis. E nós estamos, sobretudo, tanto mais frágeis quando nós somos incapazes de reconhecer que estamos frágeis. E neste caso
Exatamente.
é flagrante, porque nesse campo americano do republicano tem sido, olha, é gente crédula que, como tu disseste, tanto desconfia de que querem aldrabá-la, que depois é aldrabada por aqueles próprios em quem confia para os proteger dos aldrabões.
Esperemos que não aconteça o mesmo em Portugal, porque esses males são muito contagiosos, não é? E têm-se propagado por esse mundo. Designadamente o facto das pessoas com pavor do sistema, das democracias imperfeitas, irem à procura de quem destrói as democracias, não
Sim, irem à
é?
procura sobretudo
Dos
dos
oportunistas.
malandros, dos oportunistas, que às vezes basta ler, com olhos de ler, o percurso
É.
deles para ver, epá, isto não é um gajo com convicções, isto é um aldrabão, é um tipo que saltita
Sim.
e geralmente nessas situações, cá está também uma teoria da conspiração minha, que é o líder safa-se. O líder
Ah, sim.
safa-se. Como aquela figura de um juiz que de peito feito, que andava para aí a desafiar tudo e todos à porrada e a dizer coisas corajosas, e depois quem era multado e preso eram os seus fiéis, porque
Pois.
ele tem uma coisa que foi feita com uma intenção boa, mas pelos vistos resulta mal, que é só um juiz pode mandar prender outro juiz.
Pois. O juiz
É um ex
negacionista,
É, é
exato.
um exemplo, é um exemplo precisamente de como o líder safa-se e depois descobre-se, quando se descobre que quando se descobre que o líder afinal era um frouxo, por exemplo, o caso daquele senhor alemão que há 80 anos nem sequer teve coragem de ver o seu projeto cair, portanto, convenientemente suicidou-se no seu bunker. É esta tradição que é os indivíduos que espalham teorias de conspiração depois são os primeiros a fugir quando há
Sim.
consequências delas. E olha, o assalto ao Capitólio, a 6 de janeiro, é flagrante. A 6, não, a 20, não foi? Já.
20 de janeiro, sim, acho
20
que foi
de
20 de
janeiro, 20
janeiro
de
que era a
janeiro,
tomada,
pois
sim,
6 de
da
janeiro era o
Bastilha.
prazo para pôr em causa. Olha,
Estamos no
estamos a
fim,
chegar
é
ao
o que tu me
fim.
vais dizer.
É
Oh,
isso.
é num instante. Então, temos que finalizar com mais uma canção. E a canção que eu trouxe é um clássico da nossa juventude, da Lena D'Água e a banda Atlântida, Demagogia, feito à maneira.
Acho muito bem. A Lena D'Água, eu todos os anos dou-lhe os parabéns, e ela dá-me também os parabéns porque fazemos anos no mesmo dia.
Ah, que engraçado.
Pronto, é uma curiosidade. Olha, coisas que uma pessoa não sabia, agora fica a saber. Estás a ver?
Dois.
Já te ensinei hoje uma coisa, Inês. Vês
Ora
como
bem.
conviveres com a minha sapiência,
Então,
te
olha, não
ajuda a ser
vais.
mais mulher e mais melhor?
Olha, toma e embrulha. Sabes tu o que é apofonia?
Não.
Apofonia. Ah, pronto, então explico-te a ti. E aos nossos ouvintes, caso queiram saber, que é a percepção de padrões ou conexões em dados aleatórios. É tirar conclusões de factos inconclusivos. É aquilo de que sofrem as pessoas que têm as manias das teorias da conspiração. Portanto, és um apofénico, tu também, volta e meia, e ficas a aprender alguma coisa para não levares a última palavra. E pronto, dou-te a última palavra para fazeres a ficha técnica, vá lá.
Está bem. Tivemos os cuidados técnicos, como sempre, de João Carrasco e a produção de Carlos Jorge Antunes. E até para a semana.
Até para a semana.